Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, uma das melhores notícias deste início de legislatura, senhor presidente, foi o anúncio pela presidente Dilma Rousseff de que a reforma política será uma prioridade do seu mandato, contrariando tudo o que se falava sobre o tema até o início deste mês. Espero que seja realmente um compromisso real e não apenas uma promessa. É consenso que a reforma política não precisa ser encaminhada pelo Poder Executivo, como chegou a ser feito sem sucesso pelo governo anterior. Mas também é igualmente consenso que, sem o apoio da base parlamentar governista, é impossível que as propostas sejam aprovadas, ainda mais com a extrema fragmentação partidária existente hoje na Câmara dos Deputados. Diante da afirmação do presidente da Câmara, deputado Marco Maia, de que a reforma política deverá ser apreciada de forma fatiada, item por item, quero sugerir que esta Casa coloque em votação a proposta de emenda constitucional número 29 de 2007, de minha autoria, que extingue as coligações partidárias para as eleições proporcionais, mantendo o instrumento apenas para a disputa majoritária. Apresentei essa PEC no dia 11 de abril de 2007, logo após a minha chegada aqui nesta casa, que foi rapidamente aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 15 de agosto do mesmo ano, por meio de um brilhante relatório do nobre senador Tasso Gereissati. Mas, como tantas outras propostas que tratam da reforma política, a PEC não avançou. No próximo dia 21, completarão 2 anos que subi a esta tribuna para defender que a presidência desta Casa submetesse ao plenário o requerimento de minha autoria, solicitando a inclusão da matéria na ordem do dia. Infelizmente, como em tantos outros casos, o requerimento foi solenemente ignorado e a matéria continua com a sua tramitação paralisada. Por isso, senhor presidente, eu queria chamar a atenção, Vossa Excelência é uma pessoa muito atenta às coisas que acontecem aqui no plenário do Senado, sabe que primeiro executivo, quando não quer fazer uma coisa, a primeira coisa que faz, quando não quer fazer, é designar um grupo de trabalho ou então instituir uma comissão de alto nível. Eu tenho muito receio dessa comissão, dentro dessa nova função do presidente, do atual presidente do Senado, que se coloca como o novo paladino, uma coisa assim surgida de repente sobre a reforma política. Se houver boa vontade, não de Vossa Excelência, que está eventualmente e episodicamente presidindo nesta sessão, mas se houver interesse verdadeiro da mesa, essa PEC minha, que extingue as coligações e eleições proporcionais, que é uma aberração, é uma excrescência, só existe no Brasil, não existe em lugar nenhum do mundo. Se quiser, ela reconsta da ordem do dia, é apenas negociar com as lideranças e votar. Votar aqui para enviar à Câmara. São 3 coisas fundamentais na reforma política, no meu entender. Esta que eu defendo desde que aqui cheguei, a cláusula de desempenho estabelecendo um mínimo de 5% para que um partido possa se representar no Parlamento Nacional, e a questão da fidelidade partidária, que o Senado e a Câmara, ambos perderam o rumo das coisas e terminou a justiça definindo. Quando vemos episódios como esse, firmamos a convicção de que o Congresso Nacional é o principal responsável pela não aprovação da reforma política. É ele, somente ele, que tem responsabilidade na não aprovação da reforma política. Mesmo agora, quando o presidente da Câmara dos Deputados anuncia que ela pode sair de forma fatiada. Eu queria só, paciência de Vossa Excelência, não tenha parte, e meu pronunciamento vai ser curto. Senhor presidente, a matéria é tão relevante que mereceu o editorial do último dia 8 de fevereiro, de ontem, de o Estado de São Paulo, o chamado Estadão, que solicito que passe a integrar o meu discurso, onde se afirma, 2 pontos, abre aspas, se fosse para aprovar uma única medida de reforma política, ela deveria ser o fim das coligações nas eleições proporcionais, que é a causa primeira da proliferação de legendas nanicas, cujos donos trocam com as legendas maiores tempo de TV, no horário eleitoral, por vagas na chapa comum. Fecha aspas. A omissão do Congresso possibilitou que o envolvimento do Poder Judiciário com as questões partidárias e eleitorais, complicando ainda mais um quadro de distorções que só faz se ampliar ano após ano. A última dessas intromissões diz respeito diretamente à existência da coligação nas eleições proporcionais. Recentemente, senhor presidente, provocado por um suplente de deputado federal por Rondônia, o Supremo Tribunal Federal determinou que, em caso de substituição do titular do mandato, quem deve assumir é o suplente do partido e não o suplente da coligação, como ocorria até então. Vale destacar que essa posição do Supremo é coerente com as decisões tomadas anteriormente sobre a fidelidade partidária, de que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Mas a verdade é que se criou uma insegurança política. Esta decisão, segundo o levantamento do próprio jornal O Estado de São Paulo, levará à mudança de titular em 20 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, afetando a composição das bancadas de 13 estados. Vejam, senhoras e senhores senadores, a que ponto chegou a insegurança jurídica do país em razão da inação do Congresso. Enquanto a Câmara dos Deputados resolveu continuar convocando os suplentes das coligações e só irá cumprir a liminar depois de um processo interno, algumas assembleias legislativas pensam em seguir a liminar do Supremo. Poderemos ter estados onde serão convocados os suplentes dos partidos e em outros permanecerá valendo a regra anterior. Estou concluindo, senhor presidente. Só para citar dois exemplos, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai seguir a determinação da Câmara dos Deputados, enquanto a Assembleia Legislativa de Pernambuco, meu estado, optou pelos suplentes dos partidos. Diante das duas opções, é óbvio, irá prevalecer a conveniência política local, o que é péssimo para o nosso sistema já tão fragilizado. Por enquanto, senhor presidente, essa decisão do Supremo ocorreu em caráter liminar, sem um julgamento do mérito. Mesmo assim, fica evidente a fragilidade das coligações nas eleições proporcionais. Um absurdo que, como já afirmei, só existe no Brasil. Caso o Supremo confirme a posição de assegurar a posse dos suplentes dos partidos, fica exposto o fato de que a coligação proporcional é um mero esquema eleitoral, uma distorção por meio da qual o eleitor vota em José e elege João. O Senado Federal tem, com a PEC 29 de 2007, a oportunidade de corrigir definitivamente essa distorção e resgatar para o Legislativo a prerrogativa de corrigir e aprimorar o sistema político eleitoral brasileiro. Não precisa se criar comissão para estudar reforma política. Por isso, tomei a decisão de vir mais uma vez a esta tribuna para fazer um apelo para que a PEC número 29 seja submetida à votação nesta Casa, de forma que a sua aprovação permita que as próximas eleições municipais já ocorram sob novas regras. Se o Congresso Nacional continuar abdicando de suas prerrogativas constitucionais, caberá sempre ao Poder Judiciário a palavra final sobre aspectos importantes da reforma política, como ocorreu com a fidelidade partidária e ocorre agora com as coligações proporcionais. Por tudo isso, senhor presidente, agradecendo a boa vontade de Vossa Excelência, sua benevolência, quero deixar aqui registrado, não o meu protesto, mas a minha posição no sentido de que a mesa tem a sensibilidade necessária de colocar em pauta a votação dessa PEC já aludida, para que a gente possa realmente e de fato iniciar uma verdadeira e real reforma política no Brasil. Muito obrigado.